A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você acha que o mundo pode acabar em 2012? Pode parecer piada, mas em todo o planeta, milhares de pessoas se preparam para um período dramático. Os que esperam uma grande catástrofe natural buscam abrigos no alto das montanhas. Os que temem a falência do sistema econômico constroem casas subterrâneas. Há quem estoque alimentos e os que tentam viver em plena harmonia com a natureza. Místicos tentam decifrar velhas escrituras e os segredos de um calendário milenar. Físicos estudam explosões solares. E cientistas garantem que nada vai acontecer. Afinal, por que tanta gente acredita no fim do mundo?
São Paulo, no coração da cidade, uma voz anuncia o juízo final.
Vai haver terremoto em vários lugares, tá acontecendo. Que ano? A Bíblia não fala, mas fala que vai haver.
Há 13 anos, o pastor repete a mesma pregação. Ele tem certeza que o apocalipse vai chegar, só não sabe quando.
O livro de Apocalipse fala sobre as tragédias, mas não fala o dia nem a hora. Fala que as tragédias iam acontecer.
Canela, Rio Grande do Sul. Danças, rituais, meditação. Uma vida simples. Plantar para comer. Esse grupo se prepara para a chegada de uma nova era. No Rio de Janeiro, as profecias do fim do mundo atraem crianças e adultos ao espetáculo multimídia.
Sim, o mundo pode acabar e vai, como tudo no universo.
E o tema virou até brincadeira no carnaval de rua.
O calendário vai anunciou a profecia que em 2012 fosse como fosse o quê? O mundo se acabaria.
Afinal, nossos dias estariam mesmo contados?
Catástrofes, colapso econômico ou simples encerramento de um ciclo? As teorias sobre o fim do mundo dividem opiniões e esbarram nas evidências científicas. Até hoje, nenhuma previsão deu certo. Ainda assim, novas profecias decretam. O fim da humanidade está chegando.
Os místicos estão de olho no calendário. Faltariam 316 dias para uma data fatídica, 21 de dezembro de 2012. É exatamente nesse dia que termina o calendário criado pela civilização maia. Não há registro sobre o que aconteceria depois, mas não faltam especulações.
Eu acredito que ele já vem acabando há bastante tempo, né?
O mundo não vai acabar. As pessoas vão se acabar.
Não tem nenhuma prova científica. Tá? E o calendário maia é diferente do calendário cristão.
Uma civilização extremamente desenvolvida. Os maias viviam no sul do México e em alguns países da América Central. Entre o ano 2000 a.C. até o século XVI.
Os maias construíram cidades muito grandes à sua época, cidades maiores que as europeias, por exemplo. Também tiveram um avançado sistema de escrita.
Excelentes astrônomos. Tinham vários calendários que funcionavam simultaneamente, como uma engrenagem. 5.126, o ano que corresponde a 2012. Marca o fim de um grande ciclo.
A única coisa que eles deixaram é que o calendário tem um início e tem um fim.
Tortuguero, México. Um registro misterioso. O fim do calendário, a volta de deuses à Terra.
Nesse monumento, né, existe uma inscrição que diz respeito à volta, né, o retorno de algumas divindades maias, mas especificamente não fala de um fim de mundo.
Lendas e profecias. E 2012 se transformou num ano mítico. Pegando carona nessa onda, Hollywood produziu um filme catástrofe. O Rio de Janeiro é uma das vítimas.
Nesta última hora recebemos este vídeo da Globo News Brasil.
Oh, meu Deus, o Cristo Redentor está desmoronando!
A garotada não acredita muito nessa história.
Eu acho que é mentira.
Por que que você acha que é mentira?
Ah, porque falaram que o mundo ia acabar muito antes disso e não acabou.
Eu acho que é tudo uma farsa.
Por quê?
Porque o mundo, só Deus sabe que o mundo vai acabar.
Eles vieram conferir o programa baseado em estudos científicos realizado pelo Planetário do Rio. Aqui não existem dúvidas. O mundo vai mesmo acabar, mas daqui a milhões e milhões de anos.
O fim do mundo, ele é inexorável e ele vai acontecer, mas não numa escala humana. É um outro tipo de tempo, é um tempo astronômico.
Maiores perigos viriam do espaço. A queda de um grande asteroide poderia pôr em risco o planeta. Há milhões de anos, foi essa a causa da extinção dos dinossauros.
Diferentemente dos dinossauros, nós temos tecnologia para observar o céu.
Por isso, os astrônomos estão de olho. Eles observam com atenção especial a rota do asteroide Apophis. Em princípio, o que tem mais chance de nos causar problemas.
Nós sabemos que em 2029 ele vai passar perto da Terra, não vai se chocar com a Terra, certeza. Mas a proximidade que ele vai passar da Terra, pode ser que a gravidade da Terra altere a órbita desse asteroide, que na próxima passada já gere um risco maior. Aí seria 2036. Mas ainda assim, não é uma coisa que a gente precisa perder o sono.
Astronomia e astrologia, duas maneiras diferentes de estudar o céu. Enquanto a primeira faz pesquisa científica, a segunda procura ler os segredos que estão escritos nas estrelas. E elas dizem que, por enquanto, nós podemos dormir tranquilos.
O mundo não vai acabar, segundo o meu ver, no sentido de um término físico. Mas ele simbolicamente se constitui hoje um mundo em transição e um mundo que vai ter que começar tudo de novo.
O fim simbólico, acredita a astróloga, é um recomeço.
Está tudo de cabeça para baixo, tanto no sentido coletivo quanto no sentido individual.
Estamos vivendo uma crise que vai gerar o renascimento.
Agora é como um parto, agora vai. Só que esse ir, com todas as dores, com todas as dificuldades que nós estamos atravessando.
A força e o poder dos números. O que significa 2012? Soma dos algarismos. 5.
O 5 é um ano que traz imprevistos, traz instabilidade, mas também a capacidade de a gente se recuperar deles.
Um ano para mudar. Mudar para melhor.
Às vezes, através até de fatos que ocorrem, que mude um pouco a nossa visão materialista, mais egoísta, para uma compaixão maior.
Então é um ano onde o ser humano terá a chance de se tornar melhor.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Cidade, paz, alegria.
Longe da agitação das grandes cidades, descobrimos gente que já está em busca dessa transformação e que experimenta uma forma alternativa de viver. Estamos na Serra Gaúcha, perto da cidade de Canela. Na entrada do sítio, uma bandeira enigmática. É o símbolo de um movimento denominado Sincronário da Paz.
O mantra de hoje diz: eu persevero com o fim de amar.
André segue uma rotina simples, bem natural, que lembra o ideal hippie dos anos 60. Pés descalços para sentir a terra. A comida que ele colhe segue da horta direto para a cozinha. É nesse pequeno pedaço de paraíso que o gaúcho idealista recebe pessoas do Brasil inteiro, todas interessadas em aprender os fundamentos de um novo calendário, o sincronário das 13 luas, inspirado na civilização maia.
Se for um dia cachorro, eu sei que a energia tá ressonando o amor, a lealdade, o coração. Se é um dia macaco, é mais magia, é brincadeira.
Para o grupo, esta nova forma de contar os dias pode ser a solução para acabar com tantos conflitos no planeta.
O calendário lunar das 13 luas, que giram ao redor da Terra durante um ano, ele influencia no ciclo biológico feminino e por isso a mulher menstrua 13 vezes durante o ano. Ao se sintonizar com essa frequência natural de tempo, nós recuperamos a harmonia natural do ser humano, que nós perdemos ao longo dos anos.
A advogada Caroline vive em dois calendários. A agenda de trabalho é regida pelo convencional. Há prazos no mundo das leis. Mas a rotina pessoal é baseada na contagem do sincronário, que inclui uma meditação diária.
O que muda em você?
A conexão do meu eu com isso, com o planeta, com a natureza. A minha conexão, isso muda. Mas é uma forma que eu encontrei para de repente ficar menos doente, né? Para não ficar depressiva. Então é uma forma de cura pessoal mesmo.
Viver mais próximo da natureza, acompanhar o ritmo das águas, as fases da lua, a velocidade de um novo tempo. Para quem pertence a esse movimento, que já tem mais de 10 mil adeptos no Brasil todo, o 21 de dezembro deste ano não é a data fatal para o nosso planeta, mas o começo de uma nova era.
O mundo não vai acabar. Eu acredito que vai acabar é a forma como nós interagimos no mundo. Do terror, nós vamos interagir com o amor. Do terror ao amor já é um fim do mundo. É o fim da miséria, é o fim da desgraça, é o fim da violência, é o fim de muitas coisas, sim.
André acredita nas forças magnéticas do alinhamento planetário. Uma onda de energia capaz de intensificar a evolução espiritual da humanidade.
Porque o ser humano está evoluindo assim como todo o universo está evoluindo.
Não tem a menor chance do mundo acabar nesse dia.
Não tem a menor chance do mundo acabar. O que acaba é essa cultura destrutiva que nós vivemos por uma cultura pacífica, construtiva, radiante e feliz.
Em pleno Brasil Central, um lugar que estaria a salvo de qualquer catástrofe. Qual o mistério de Alto Paraíso?
Que mistérios guardam estas montanhas? E estes campos recheados de cristais? Seria esta uma terra prometida? Para quem acredita nas transformações previstas pelo calendário maia, todos os caminhos levam ao Cerrado. Chapada dos Veadeiros, rota de fuga, lugar mágico que estaria a salvo do grande cataclisma.
Na passagem para o terceiro milênio, quando os místicos acreditavam que o mundo se acabaria, poucos lugares no Brasil foram tão procurados quanto Alto Paraíso de Goiás, em plena Chapada dos Veadeiros. O mundo não chegou ao fim daquela vez e cá estamos de novo para ver o que mudou e como a região se preparou para receber 21 de dezembro de 2012.
Estamos no centro do Brasil, na passagem do Paralelo 14, uma linha imaginária que também corta Machu Picchu no Peru. O que nos espera no fim dessa linha? cidade de apenas 8 mil habitantes que em nada lembra o interior do Brasil. Estranhas construções, templos, casas, cristais e até pirâmides.
Estou aqui no Alto Paraíso porque para mim Alto Paraíso é o polo espiritual do planeta.
Do universo da moda para a contemplação do Cerrado. O modelo Sean Gabriel Souza brilha nas passarelas da Europa. A mãe é ex-modelo famosa, o pai, designer de joias, e o padrinho é o costureiro Valentino. A família vive em Londres, mas cada vez mais, Sean prefere os pés no chão da Chapada dos Veadeiros. Sem luz elétrica e sem conforto, a busca é pelo autoconhecimento.
Uma vida onde eu não preciso depender do sistema socioeconômico para viver, né? Uhum. E para poder beber uma água limpa, comer um alimento orgânico, em busca de poder fazer isso.
Pelo caminho de pedras mostra o trabalho na terra.
Aqui eu estou plantando mais erva medicinal, planta, alguns frutíferos, mandarino aqui. Olha aqui que gostosa essa mirra.
A sua decisão de vir para cá, assim, foi bem aceita pela família?
Não, foi difícil, porque eles moram naquela realidade. Mas é normal, é só passar tempo que eles veem que eu tô bem.
A passarela para você hoje é o quê?
É andar com saúde, andar com firmeza, com amor.
Estrangeiros de todos os cantos do planeta caminham pelas ruas. Índios de etnias distantes que participam de um encontro místico. Novos moradores chegam todos os dias. Esta italiana acaba de comprar duas casas. Quer esperar o fim do mundo longe de qualquer perigo.
Aqui nós não temos enchente, nós não temos problemas de chuvas.
Terremotos?
Ainda não.
Né, o TAC nas montanhas a gente se sente mais acolhido, mais protegido.
Uma forma de a gente estar mais em harmonia com o planeta, né, com a frequência natural do tempo.
Fernanda veio buscar proteção. Acredita que já teve uma visão do que pode acontecer. Antes de vir para Alto Paraíso, ela morava em Florianópolis. Sentiu de perto os efeitos de um ciclone. Viveu a tragédia que desabou sobre Santa Catarina.
Onde meus amigos moravam, várias casas foram destruídas. O lugar que eu morava também já não existia mais a praia. O mar já estava bem próximo das casas.
Aqui a água não provoca medo, apenas inspiração. Nessa terra de muita energia, Fernanda também encontrou a segurança de um emprego na área de turismo. Ela não acredita que o mundo vá acabar, mas, por via das dúvidas...
Eu até falei para os meus pais que eu quero que minha família em 2012, em dezembro, agora estejamos todos reunidos, porque caso alguma coisa acontecer, a gente está junto, a gente está aqui protegido.
E tem muita gente que pensa assim. As pousadas da região já têm reservas para 21 de dezembro de 2012.
Não sei se eu acredito que aqui sobrará, que aqui será preservado, mas eu estou aqui.
Maria Helena chegou há 13 anos. Largou um próspero escritório de advocacia na Avenida Paulista. Nesta sala de meditação, ela se prepara. Rezando, espera que a grande mudança aconteça de forma suave.
Nas nossas meditações, a gente está ancorando uma energia para que possamos desanuviar esse.
Um clima de muita paz e muito amor. Para este grupo alegre e colorido, todas as manhãs de sábado são de trabalho. No mercado produtor de Alto Paraíso, comida natural vinda da terra e muito artesanato. Entrar aqui é como voltar no tempo, reviver a era hippie dos anos 60.
A gente tem que começar a prestar mais atenção no nosso dia a dia, para poluir menos, para agredir menos. Tem que ser mais gentil com o planeta.
Um sítio no coração do Planalto. Nascente de águas cristalinas e uma casa equipada com energia solar. Da varanda, um alemão observa a beleza impactante da nossa chapada. Christoph Rabanus, quando visitou Alto Paraíso, soube na hora que havia encontrado seu lugar. Só voltou à Europa para despachar suas coisas.
Coloquei tudo no container que está lá embaixo, mandei tudo aqui, voltei e não saí mais.
Christoph é especialista em desenho humano, um mapa do nosso corpo baseado nos astros e na leitura do I Ching, prática milenar chinesa. Pelo céu, ele tenta decifrar as mudanças que estão por vir.
No processo da evolução humana, a forma como nós vivemos nesse planeta, tudo isto está mudando drasticamente.
Christoph se prepara para os novos tempos. Para enfrentar o colapso do planeta, está armazenando alimentos.
Arroz integral, bom feijão biológico, as coisas básicas.
Por que você guarda?
Por quê? Porque na eventualidade que esta história vai colapsar, na minha perspectiva, isso vai acontecer bem rápido.
Aos 76 anos, a suíça Sigrid também trilhou muitos caminhos até chegar a Alto Paraíso. Nesta terra repleta de flores e de alimentos plantados por ela, a meditação e as orações são ofícios de todos os dias. A preparação espiritual é para uma mudança que, segundo ela, já começou.
Para iniciar algo novo, precisa fazer bagunça. Tem o caos. Isso é uma hipótese, porque já aconteceu a bagunça.
Sigrid fala de uma transformação que estaria impressa neste mapa, uma nova configuração para o planeta. O engenheiro agrônomo aposentado Edson Leme diz que o desenho coincide com muitas profecias que falam sobre o fim do mundo.
Terras acima de 1.000 metros, não precisamente Alto Paraíso. O Planalto Central como um todo, que está acima de 1.000 metros, são áreas de segurança. Quer dizer, áreas em que nós não sofreremos tanta turbulência. A água, por exemplo, não existe condição de enchentes por aqui, né? Que nós somos um lugar alto, né?
Pelo mapa, muitos países e até continentes inteiros ficariam encobertos pelos oceanos.
Como as dúvidas em relação a 2012 existem, algumas prevenções contra o fim do mundo aqui em Alto Paraíso são bem sutis. Esta casa aqui, por exemplo, está sendo construída com tecnologia inovadora e de sustentabilidade, com muito cuidado com o meio ambiente, e pode durar entre 30 e 40 anos. Mas ela também pode se transformar num abrigo para enfrentar as tragédias das piores previsões.
Debaixo da proteção vão surgindo os sacos de ráfia, recheados de terra. Ivan, engenheiro eletrônico, é quem vai morar aqui.
Todas essas camadas, elas são móveis, elas se movem de acordo com algum tipo de abalo sísmico.
Ivan não se inspirou em teorias místicas, é um especialista em física quântica. Estudou profundamente as tempestades solares.
Essas atividades solares, quando elas chocam com o planeta, elas também podem causar terremotos, furacões, tsunamis, porque o campo magnético da Terra é que interfere em todos esses padrões.
E é o que vem acontecendo.
Escuridão, escassez de alimentos, destruição. Pode ser que nada disso aconteça, mas os que se preparam para o pior alertam. O planeta já emitiu muitos sinais.
Em 2012 a gente tem que estar bem com a gente mesmo, a gente tem que estar integrado com o nosso planeta.
Não adianta correr para Alto Paraíso, não adianta vir para o Planalto Central. O mais importante, vamos dizer assim, o colete salva-vidas de cada pessoa é a postura mental, é a elevação espiritual, é a limpeza do coração.
Como sobreviver num mundo sem energia elétrica? As invenções da família que se preparou para uma catástrofe. Os americanos que estocam toneladas de alimentos em casa. E até a NASA entra na polêmica e garante: o mundo não vai acabar.
Estamos no Arizona. Nesta área de clima desértico, cenário de tantos faroestes, o que mais se vê são cactos. É no Arizona que Dennis McClung mora há 3 anos com a família na cidade de Mesa. E é aqui que eles se preparam para a chegada do fim do mundo. Como ele vai ser?
Nós estamos nos preparando para uma gigantesca erupção solar.
Dennis acredita que até o fim deste ano, uma explosão na superfície do Sol vai afetar a Terra numa intensidade tão grande que não haverá eletricidade por meses.
A transmissão elétrica vai ser destruída e nós precisamos dela para tudo. Água encanada chega em muitas casas bombeada por sistemas elétricos. Os hospitais só funcionam por alguns dias sem energia e as usinas nucleares podem explodir. E se isso acontecer, nós voltaremos para a Idade da Pedra.
E como ele pretende sobreviver nesse cenário de caos?
Num dia ensolarado como este, o sonho de muita gente é ter uma piscina no quintal para nadar, para se refrescar. Mas quando Dennis comprou esta casa, tinha outros planos para ela. Em 2 dias, ele transformou a piscina dele nesta grande estufa.
É daqui que a família McClung pretende tirar todo o sustento se o pior acontecer. Uma estufa onde crescem tomates e outros 13 tipos de legumes e verduras. Estas plantas aquáticas, que mais parecem sementes, são chamadas de lentilhas d'água.
Elas são uma grande fonte de proteína, tem gosto de alface.
As plantas alimentam as galinhas e as tilápias que nadam neste pequeno lago artificial.
A água que vem para o lago nós coletamos da chuva e também aproveitamos toda a água que usamos no banho para lavar roupas.
Na estufa, ele e o filho Caden pescam o que comem nas refeições. As galinhas ficam em uma estrutura de arame sobre os peixes. As fezes delas alimentam os musgos e as plantas do lago, que também são comida para as tilápias. Caden, de apenas 5 anos, já tem muitas responsabilidades. É ele quem cuida das galinhas e também das 2 cabras que a família cria no quintal. O menino ainda ajuda o pai a colocar no teto um isolante térmico que vai tornar a casa mais fresca no caso de o ar-condicionado não poder mais funcionar. De quebra, a estrutura deve ajudar no escoamento da água da chuva para a tubulação. Aqui ele pretende colocar novos painéis solares. Dentro de casa, um quarto de visitas bem equipado. Estoque de comida, medidor de radiação nuclear, remédios, lanternas, equipamento de primeiros socorros usados em cenários de guerra e até máscaras de proteção contra radiação e gases venenosos. Tudo isso faz parte do plano B da família.
Se houver uma catástrofe nuclear, nós pegamos o carro e vamos para uma grande caverna que fica 1 hora daqui, rodeada por montanhas.
Vamos começar? Go!
E para que essa fuga dê certo, uma vez por mês, a família pratica a retirada de emergência.
Três minutos e 8 segundos.
Mas será que esse preparo todo é justificado? O que diz a ciência sobre os efeitos de uma explosão solar aqui na Terra? Adriana Vale, professora de astrofísica, explica que o Sol passa por um ciclo normal que dura aproximadamente 11 anos. Há períodos com muitas erupções solares e períodos de baixa.
Atualmente, nós estamos caminhando para o máximo. O ciclo, o Sol está aumentando em atividade.
As erupções solares acontecem na superfície do Sol e às vezes são tão fortes que causam as chamadas tempestades geomagnéticas aqui na Terra. Quando as partículas do Sol e a radiação chegam ao nosso planeta, uma parte entra na atmosfera e afeta o nosso campo magnético.
A atividade solar tem sérias consequências aqui na Terra por causa da nossa sociedade cada vez mais dependente de tecnologias. Podem causar apagões queimando transformadores elétricos, interferência nos sinais de comunicação de rádio de longa distância. Então são vários os fatores que afetam a nossa sociedade hoje em dia.
Eu espero que no fim deste ano, começo do próximo, todos riam da minha cara e digam: Dennis, você se preparou para nada. Eu não quero que um desastre aconteça. Espero que 2013 chegue bem. Mas, independentemente do que acontecer, tudo isso já trouxe uma transformação positiva para minha família.
Dennis não é o único americano que se prepara para o fim do mundo. Nos Estados Unidos, há empresas especializadas na construção de casas subterrâneas, lugares onde uma família poderia viver por até um ano sem ver a luz do dia. Uma empresa da Califórnia tem um projeto para construir 10 abrigos coletivos 9 metros abaixo da terra. Juntos, vão poder acomodar 6 mil pessoas. Preço para sobreviver? Para conseguir uma vaga lá, preciso desembolsar o equivalente a até R$86 mil. A preocupação é tanta que a NASA, a Agência Espacial Americana, se viu obrigada a tranquilizar a população e negou oficialmente que o mundo vai acabar em 2012, por causa dos milhares de e-mails de internautas desesperados com tantas possibilidades de destruição do planeta. A agência criou uma página com 9 perguntas e respostas para explicar por que vamos continuar ainda muitos anos por aqui, diz o cientista da NASA, Mário Pérez.
NASA tem a habilidade de conhecer.
Nós aqui monitoramos tudo o que acontece no sistema solar. Não há nada que venha a colidir com a Terra e que possa destruir nosso planeta neste momento. O Sol um dia vai acabar. Vai explodir, destruindo todo o nosso sistema solar, inclusive a Terra. Mas até isso acontecer, temos 4 bilhões e meio de anos pela frente. A vida vai continuar até 2013 e por muitos anos mais.
Pelo menos, quizás, muitos mais anos.
Mas os cientistas da NASA não acalmaram um outro grupo de pessoas, os que temem um grande colapso econômico.
Hi, Lisa, nice to meet you.
Lisa mora no subúrbio de Phoenix, capital do Arizona. Ela não tem medo de tempestades solares nem do calendário Maia. A preocupação dela é com a derrocada da economia mundial. Para Lisa, nós já estamos a caminho do caos. Os amigos estão desempregados e os preços não param de subir.
As pessoas vão brigar por comida, vai haver um enorme impacto na segurança. Muitos vão ficar desesperados e você não tem ideia do que pode acontecer. Quando esse dia chegar, vamos estar preparados para ficar o máximo de tempo possível sem sair de casa.
E para conseguir isso, ela mantém sempre cheios 5 barris enormes de água. Exagero? Ela não acha.
Já vimos filas de pessoas para comprar uma garrafa de água depois de desastres naturais, como enchentes. Isso pode acontecer também num desastre econômico.
A família cultiva uma horta no quintal e tem investido em meios alternativos para conseguir energia, já que espera que o colapso da economia mundial leve também ao desabastecimento de combustível e de eletricidade.
Esse é um forno especial que a Lisa mantém aqui no quintal dela e que eles usam para assar bolos, assar pães. A única coisa que ele precisa para funcionar é a energia do sol.
No dia da nossa entrevista, a filha de Lisa preparou um brownie. Posicionado de frente para o sol, a temperatura interna sobe como num forno convencional.
O forno pode ser usado até mesmo quando está nevando.
Snow, which is amazing.
Dentro de casa, um quarto para estocar comida suficiente para alimentar a família por meio ano. Molho de tomate, farinha, arroz, cereais armazenados em potes com um mínimo de ar para durar mais tempo. Acompanhamos Lisa nas compras que faz para manter a enorme despensa abastecida.
Este supermercado tinha como clientes restaurantes e grandes compradores, mas há 5 anos passou a vender produtos também para famílias como a de Lisa, que querem fazer grandes estoques de comida, de preferência, com prazo de vencimento bem longo, como estes feijões em lata aqui, que podem durar até 15 anos.
Carne picada, maçãs,
Nas prateleiras é imensa variedade de produtos liofilizados. Um processo de conservação onde o alimento é congelado e a água é retirada sob forte pressão. Além de comida, o supermercado também vende kits de sobrevivência e barris de água, como o que vimos na casa de Lisa. Segundo Nathan, o gerente da loja, este é um nicho comercial cada vez mais lucrativo.
Decidimos investir nesse segmento porque nós percebemos nos últimos anos que muitas famílias querem esses produtos para estocar em casa. Elas querem se preparar para desastres. E com lojas como a nossa, fica mais fácil fazer isso.
Nathan conta que um único consumidor chegou a vir de caminhão para carregar 20 mil quilos de farinha. Quando voltamos à casa de Lisa, o brownie já estava pronto. Pergunto para ela se preparar a família para o caos econômico não significaria viver em medo constante.
Um pouco de medo no início é bom, porque nos leva a agir. Eu sei que, sendo mãe, estou fazendo o que posso para minha família. Posso dizer para os meus filhos que tudo vai ficar bem. Isso dá mais paz para a nossa vida.
Para Lisa, os que devem se preocupar são os que não estão fazendo nada e vão dormir todas as noites sem ter tranquilidade.
A economista que mora numa das praias mais bonitas do Brasil está de mudança. Ela quer fugir do avanço do mar. E no interior do Mato Grosso, já treina para ajudar as pessoas.
O mar azul do Arpoador, no Rio, é o quintal da casa dela. Beleza e temor. Pela profecia, o litoral é uma das áreas de maior risco. O mar subiria, encobrindo tudo. Neide acredita nisso e quer estar longe quando essa hora chegar.
Há possibilidades de alguns eventos climáticos, não só no planeta Terra, mas também em todo o universo, que vai atrapalhar essa vida aqui desse mar.
Economista aposentada, Neide já pensa em salvar vidas se de fato as tragédias naturais acontecerem. Longe do litoral, ela encontrou uma cidade onde pessoas já estão sendo treinadas para esse momento.
Lá nós somos treinadas com relação ao nosso corpo físico, à alimentação, a trabalhar a nossa energia, o nosso campo mental, para que a gente possa ter um potencial melhor de usar o nosso corpo, o nosso mental e a nossa energia para termos uma movimentação e atender as pessoas.
O lugar é Corguinho, interior do Mato Grosso do Sul, escolhido pelos místicos por ser considerado um ponto de muita energia. E lá, segundo Neide, já está sendo construída a cidade de Zigurate, uma espécie de refúgio para os sobreviventes. Mas nós não fomos autorizados a mostrar a área. Neide já vendeu tudo o que tinha e agora atende os últimos compromissos profissionais antes de se mudar.
O que a sua família acha disso?
A pessoa que mais aceita a minha conversa é a minha irmã. Ela me ouve. Mas o restante da família acha que eu sou maluca. Mas eu não me importo com isso.
Tudo bem.
Num determinado momento, quando começar a ficar complicado, eles vão, já sabem para onde ir, como proceder. É importante que vocês tenham sempre três mochilas prontas. Uma mochila com medicamentos, uma mochila com alimentos que possam tenham durabilidade e uma mochila com roupas básicas, né? Um cobertor.
Lucrécia também já acreditou no fim do mundo. Em 1999, quando as profecias pregavam que não passaríamos do ano 2000, a ex-bancária saiu da Bahia para Alto Paraíso, em Goiás. O tempo passou, Lucrécia se tornou corretora de imóveis e continua na Chapada dos Veadeiros. Agora, às voltas com as previsões do calendário Maia.
Qual é a diferença daquela época, daquela previsão de fim do mundo para essa agora, de 2000?
Toda, né? Porque antes a gente não tinha consciência que a gente tem hoje. Porque, na verdade, a gente não vem morar aqui, a gente é escolhido para morar aqui. É um lugar de muito potencial, de muita cura. Inclusive, quem está aqui são pessoas que trabalham com cura, né? E a mudança é uma mudança muito interna, né? O mundo acaba sim, mas para o velho. Vem um novo mundo, uma nova era. E um novo, tudo isso que acontece na nossa vida é um novo.
Mas será possível pensar num mundo novo, mais simples, mais natural, mesmo estando na maior metrópole do país? Olhando assim essa massa de concreto, parece bem difícil. Mas acredite, já tem gente lá embaixo tentando fazer isso. O sol brilha no céu de São Paulo. Além do forte calor, o astro rei trouxe muitas preocupações para Tomás. Para ele, o planeta não vai acabar. O que pode ter fim é a energia elétrica. Ele teme um apagão planetário em consequência das chamadas tempestades solares. O medo fez Tomás largar velhos hábitos. E sem sair da cidade grande, ele começou a mudar o estilo de vida.
Você pode criar um estilo de vida que cria um impacto positivo.
Ele abandonou o consumo desenfreado e passou a pesquisar alternativas de sustentabilidade.
É como se fosse uma saúde preventiva do planeta. Vamos mudar os hábitos para que a gente não tenha uma doença maior no futuro.
E foi assim que esse paulistano de 42 anos transformou esta casa em uma espécie de laboratório-escola de soluções sustentáveis para centros urbanos. A ideia é tentar fazer com que uma casa comum possa se tornar autossuficiente. Aqui, uma parte da água vem da captação das chuvas. O esgoto é tratado e reaproveitado como adubo. O lixo vira material de construção. Pedaços de ladrilhos e garrafas estão na parede juntos com os tijolos. A horta se espalha pelo telhado.
Olha, um telhado verde hoje em dia ele tem várias funções, digamos assim. Ele pode servir tanto para você absorver água, você já filtra essa água a partir da terra que está ali. E esse também abaixa a temperatura do ambiente.
A preservação do nosso mundo, na opinião de Tomás, passa pela transformação no sistema de consumo das grandes cidades.
A gente vem se preparando para fazer uma mudança consciente de um estilo de vida, né? De você sair de algo em que você gasta muita energia, consome muito, para algo em que você pensa muito antes mais de consumir, procura produzir e procura aplicar no dia a dia uma filosofia de responsabilidade.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os bons.